Pessoal, que bacana. Já ouviu falar em neuroarquitetura? Você que está aí na 98.1 FM, você que está acompanhando pelas redes sociais, me diga aí, já ouviu falar de neuroarquitetura? Esse é o nosso bate-papo de agora, neuroarquitetura e espaços instagramáveis. Para quem não sabe o que significa isso, daqui a pouco ela vai explicar para a gente. O poder do espaço na atração do cliente. Senhoras e senhores, pela primeira vez aqui, mas a gente vai dar um jeito, essa menina vem aqui sempre, ela é um fenômeno. Eu não acreditei na idade dela, mas não é por uma questão física, não, porque ela é bem jovem, mas a cabeça dela não está encaixando nessa idade. Senhoras e senhores, uma excelente arquiteta, Renata Corpassi, Cortopassi Salles Dias. Seja muito bem-vinda. Dá um aperto de mão aqui.
Obrigada,
Tudo bom,
Léo.
Renata?
Tudo bem?
Cortopassi.
Isso.
Agora falei direitinho, é italiano.
Exatamente.
Tá vendo?
Toscana.
Hã?
Da Toscana.
Da Toscana. Você tá bem?
Tudo ótimo.
Maravilha. Como é que tá lá o escritório?
Muito corrido. Graças a
Trabalhando
Deus.
bastante?
Sim, graças a Deus. Agora eu arrumei uma sócia, porque hoje mesmo eu fui dormir 1 da manhã para entregar projeto. Então a gente está um pouco atropelado, graças a Deus, né? Melhor que tá parado.
Muito melhor. 1 hora da manhã porque você estava trabalhando.
Foi. Dei uma maquiadinha aqui na olheira, ficou tudo certo.
Disfarçou. É por isso que é bom ser mulher, tá vendo? Ó, tá vendo? Você bota uma maquiagem ali, disfarça. Homem não sabe fazer essas coisas.
É.
A gente é ruim desses trem aí. Muito bom. A gente pode começar do começo para valer?
Vamos lá.
Vamos falar sobre o que você se apresentasse e depois se a gente pudesse devagarzinho aqui explicando para as pessoas o que é neuroarquitetura. Mas fala só um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem, por favor.
Meu nome é Renata Cortopassi, eu tenho 28 anos.
Aí, pessoal!
A gente vai fazer 5 anos de escritório e sou arquiteta. Depois que eu me formei, eu percebi que a arquitetura é um curso tão generalista que você aprende sem saber fazer muita coisa. Então, entrei num curso de interiores e aí sim eu comecei a atuar bem forte nessa área de reformas, design de interiores. Quando eu comecei, eu fazia de tudo, né? Pegava qualquer projeto que aparecesse e depois, com o tempo, fui me especializando. Hoje em dia, a gente só trabalha com empresas. Então, a gente começou geral, hoje em dia só empresas, e a gente nicha um pouquinho mais falando de empresas criativas. Então, a maioria dos nossos clientes chega para a gente com um discurso de: nossa, eu estava procurando um arquiteto para fazer o meu espaço, mas todo mundo faz tudo tão igual, e graças a Deus que eu encontrei você que faz coisas diferentes. Então, esse é o tipo de cliente que a gente busca, que são pessoas que têm empresas bem criativas, que gostam de espaços diferentes, coloridos, que vão chamar a atenção do cliente e que não vão estar dentro do convencional, aquele espaço com cara de casa. A gente quer realmente criar experiências muito únicas.
Essa questão da, até essa palavra, né? Experiência, a experiência do cliente, vem crescendo, né? Qual que é o valor real disso? Assim, isso é real? Faz diferença ter um ambiente diferente?
Faz muita diferença. Porque ter um ambiente diferente, muitas vezes, é o que vai trazer o cliente para o seu espaço. Tem inúmeras fotos que viralizam em Brasília. As pessoas, às vezes, vão num lugar só porque viu aquela foto e quer tirar a mesma foto. E, da mesma forma, quando você se sente bem num lugar, você sente vontade de divulgar aquilo. Então,
Ok.
às vezes, você não vai pela foto, mas você vai porque alguém que você conhece publicou. E aí você confia na opinião daquela pessoa e resolve ir também.
Isso tá de acordo com esse termo que você usa aqui, espaço instagramável.
Exatamente.
É porque a
Então,
pessoa vai lá, tira foto, posta no Instagram, aí todo mundo quer ir lá só, às vezes, atraído para poder tirar foto também.
também. Então, tem tanto um público de influenciadores que querem usar o espaço como cenário, ou mesmo de lifestyle, que acham que é um lugar que está na moda, que todo mundo quer ir, e por isso eles querem frequentar também, quanto pessoas que vão realmente porque foram influenciados. Então, tem os dois públicos. Agora, a questão da experiência do cliente é o que fecha com chave de ouro. Por quê? Não adianta nada você ser um excelente vendedor e vender um produto ruim. Então, a arquitetura é a mesma coisa. Eu vou te dar uma casca linda que vai trazer muita gente, mas a responsabilidade de reter esse cliente é do empreendedor. Então, aí entra a experiência do cliente.
Mas nessa parte você já não mexe.
A gente traz uma consultoria e, dentro dessa consultoria, eu dou algumas diretrizes. Porque para a gente é muito valioso, e para a neuroarquitetura é muito valioso a questão dos 5 sentidos. Então, quando a gente fala de memória, e neuroarquitetura é tudo sobre memória e comportamento, Vou voltar um pouquinho.
Agora vai começar a ficar bom. Presta atenção aí, pessoal. Aumenta o volume aí, vai.
Vou voltar um pouquinho. Então, a neuroarquitetura traz os conhecimentos da neurociência e aplica nos espaços. O que, que a neurociência estuda? O cérebro e o comportamento humano. Então, a gente traz esses conhecimentos para modelar o comportamento da pessoa dentro do espaço e gerar memórias. Por quê? Se eu vou num espaço que não te diz nada, que você não vive nada, você esquece. Mas se você vive uma experiência que te gera emoção, você guarda aquele espaço na memória. Tive um professor que falava que neuroarquitetura é transformar espaços em lugares. Então, quando você dá um nome para aquele lugar, você referencia aquele lugar, ele está guardado na sua memória. Deixa de ser um espaço e passa a ser um lugar.
Que
então,
legal.
É um pouco disso.
Que legal.
É.
E você consegue fazer isso alcançando... não sei, alcançando o maior número possível dos sentidos, que nós temos 5.
Exatamente.
A gente consegue trazer algum exemplo, assim, por exemplo, né? Mas quando a gente fala do olfato.
Com certeza.
Aí, o olfato eu acho que está bem claro, né? Porque se tem uma coisa que é gostoso, é, por exemplo, loja de roupa, aquele cheirinho de roupa nova. Mas tem algumas lojas que tem um cheiro, que às vezes são até franquias, né?
Uhum.
Que toda loja tem o mesmo cheiro.
Sim.
Aquilo ali é proposital, é escolhido.
Com certeza. Inclusive, às vezes, eles até te dão o cheiro para você levar para casa e continuar pensando naquela empresa. Ou, enfim, a gente chama de marketing sensorial. Então, esse é um marketing olfativo. Você cria uma essência que vai gerar uma memória associada àquele cheiro. Então, se você passa, por exemplo, lembra da Abercrombie, que foi um boom? Você passava na frente da Abercrombie e você não precisa nem ver. Você está sentindo o cheiro da loja. Então, você, pelo cheiro, já sabe que a loja está por ali. Tem várias lojas que são assim, né? E esse cheiro não pode ser assim, o perfume que você gosta. Ele tem que ser extremamente estratégico para ter a ver com o branding da empresa. Então, você associa uma memória olfativa.
Você entra com essa parte também?
A gente traz as diretrizes e nós conectamos. Então, nós temos alguns designers olfativos, inclusive...
Ah, existe isso?
Existe.
Olha que interessante,
a gente.
A gente
vai lançar uma linha de 5 aromas, inclusive temáticos, para os clientes também. E aí a gente vai presentear e eles vão poder comprar também os aromas.
Que bacana, designer olfativo.
Exato.
Que interessante. Sabe o que você falou sobre você levar a experiência para casa? Você falou que tem... algumas empresas que vão te presentear e você vai poder, sei lá, borrifar na tua cama, no teu travesseiro, lá no sofá e tudo mais.
Sim.
Ou seja, eu tô sentindo e tô lembrando da loja.
Exato.
Olha que coisa maluca, que impressionante essa estratégia. Aí eu tava lembrando aqui, eu não sei se foi o Girafas e o McDonald's, não sei, que estavam vendendo uma época, eu acho que, não sei se era o barbecue ou se era o molho que eles botam em algum sanduíche. Essa é uma estratégia semelhante, só que ligada ao paladar.
Isso é um marketing de paladar. Tudo é sensorial, inclusive o cheiro do que você está comendo. Você sabia que o nosso paladar é 90% olfato?
90%?
É, por isso que mulher, por exemplo, a gente vai pintar a unha e bebe água, parece que eu estou bebendo esmalte, porque eu estou sentindo o cheiro do esmalte. Então faz essa
Cara,
experiência.
Não pode ser mulher desafiador. Não sabia disso, não.
É,
é mesmo?
É.
Logo quando você pintou a unha, na hora que você vai beber água, parece que ficou meio esquisito.
Exatamente.
Eu não sabia disso.
É. Então é muito importante isso. Se a gente tem muita atuação em alimentação, cafés, bares, restaurantes. Então você tem que ter muito cuidado com o olfato nesses lugares, principalmente coisas que às vezes vocês não percebem. Produto de limpeza. Se você acabou de passar um produto com um perfume muito forte no espaço e abre imediatamente, a pessoa vai comer às vezes um lanche com um cheiro de produto de limpeza. Então parece que ela está comendo produto de limpeza. Então, todo esse tipo de cuidado, inclusive a aromatização, né, de trazer o aroma e perfumar o ambiente, você tem que ter muito cuidado, porque no local que o cliente vai comer, ele não pode ter, só pode ter o aroma do que ele for comer. Então, você pode planejar o aroma da comida. Por isso que a gente bota baunilha no bolo, para ficar com cheiro de baunilha. Alguns lugares que fazem pão de queijo, cookies, você sente de longe o cheiro. Então,
Sim.
isso também é um marketing olfativo associado ao paladar.
Eita, nós. Vamos falar de... E os demais
sentidos? Então, a parte da visão...
Deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidinho. Foi e voltou, tá? Eu mergulhei aqui. Quando a gente fala de temperatura, aí a gente tá falando... É toque, é a pele, é o tato.
Exatamente.
Né? Posso falar de uma marca aqui?
Pode.
Eu tive no McDonald's. Ê, McDonald's. Eu tive no McDonald's que fui tomar um café da manhã lá. Foi ontem. Ontem de manhã. Tava um gelo.
Saudável, Léo.
Não, mas foi um cafezinho, foi café preto e um. Não, mas foi um. Não, foi café da manhã, pessoal. Não, café preto e um croissant. Falando com a italiana aqui, deixa eu mandar um francês aqui. Foi um croissant de presunto e queijo. Pode?
Pode. É muito bom.
Aleluia, deu certo aqui, pessoal. Mas tava um gelo lá dentro. Eu não sei. Por exemplo, esse frio. Aí não dava pra ficar lá dentro. Eu fui comer lá, no peda... lá fora.
Sim.
Essa questão da temperatura em relação ao tato também tem um porquê?
Tem. Vou explodir sua cabeça um pouco mais. Se o espaço é totalmente azul, você sente mais frio do que se ele for de uma cor quente. As sensações, elas são muito conectadas. Então, tudo isso é o cérebro interpretando, né? O olfato com o paladar, a sensação com da visão com o tato.
Vamos lá,
Então,
a
tudo tem
Estônia, por
interação.
exemplo, é bem azulzona.
É.
Aí eu tô com sorvete ali. A sensação é um pouco de frio?
Sim.
Olha que interessante.
E isso também é uma diretriz que em alguns negócios a gente traz. Por exemplo, se você vai trabalhar num negócio que a pessoa vai normalmente de blazer, que vai muito arrumada, você já traz esse frio. Tem médicos, por exemplo, que querem que o paciente venha arrumado, então deixam a clínica mais fria para ele vir de blazer, vir de paletó, vir com uma roupa mais composta. Então você modela o comportamento. Isso é a neuroarquitetura, né? Neuromarketing. Você modelar o comportamento do cliente através do espaço.
Caramba. Mas me conta o quê? O McDonald's. O McDonald's, quando ele bota uma temperatura fria, qual que é o objetivo? Ele não quer que eu fique lá dentro?
Exatamente.
É pra ser fast
Talvez.
food mesmo.
Na verdade, tudo do McDonald's é extremamente intencional.
Eu tô falando porque o ambiente é legal, ou seja, é lindo, agora tá mais lindo que nunca, porque agora mudou a cor do McDonald's, tá preto, tá bonito. A gente vai com as crianças adoram estar lá dentro. Mas eles estão tirando, né, toda a brinquedoteca e o gelo. Então a proposta de fast food está cada vez mais forte, então.
Na verdade, ele sempre foi fast food, tanto que a gente nunca viu estofado no McDonald's. É tudo banco de aço, porque é para ser desconfortável, porque ele quer que você coma e vá embora. Essa é a maior lucratividade dele, é em cima da
É giro
rotatividade.
mesmo.
Então,
Libera espaço para o próximo.
tudo lá é feito assim. Inclusive, você não vê mesas de grupos grandes, porque você não quer que as pessoas reúnam lá. Porque se elas reunirem, às vezes elas vão ficar um tempão e não vão embora. Então, isso atrasa a rotatividade. Então, tudo é extremamente estratégico. A luz é mais branca. Por quê? Porque é incômodo. E muita luz é incômodo. Então, quer tá te expulsando de todas as maneiras possíveis.
Cara, como é que tá tudo comunicando com a gente? Me
E
conta.
aí, eu vou voltar um pouco mais no McDonald's, porque é um caso muito interessante. Quando eu lembro da minha infância, eu fui em inúmeras festas de aniversário no
Eu pensei nisso
McDonald's.
aqui agora. Não tem mais, né?
Não tem mais personagens. Quem
Sim, o
viveu a.
Ronald McDonald's.
Não existe. Quem viveu a infância do McDonald's sabe que tinha o Ronald, tinha a Birdie, tinha um bicho roxo,
Eu lembro.
tinha o carinha assim
Com a
com a
máscara.
máscara.
Parecia que ele vestia uma camiseta de ladrão, sei lá, de
Exatamente.
prisioneiro.
Então tinha vários personagens e tinha o brinquedão. Então ele era voltado para as crianças. E à medida que o tempo passou, muito também por influência daquele documentário Super Size Me, que as pessoas começaram a se conscientizar do quão não saudável era comer McDonald's e não só McDonald's, eles começaram a perceber que teve uma mudança de comportamento. Então eles seguiram a mudança de comportamento. Os adultos não queriam mais levar os filhos para comer porcaria no McDonald's. E assim, eu falo porcaria, mas eu como semanalmente McDonald's,
Viva
tá?
la porcaria!
Eu amo, infelizmente, eu sou viciada. Mas o que que aconteceu? Como os pais não queriam mais levar as crianças, foi diminuindo o fluxo de crianças. E aí eles começaram a mudar a estratégia. Então, quem é o público-alvo do McDonald's? Deixa de ser as crianças e passa a ser os adultos que foram as crianças que viveram a infância McDonald's. Então, hoje é tudo voltado do McDonald's para mim, que eu vivi aquela infância, eu tenho aquela memória afetiva associada a essa marca, mas eu cresci e continuo tendo essa memória afetiva. E às vezes, os pais hoje em dia não levam mais os filhos, então tirou o brinquedão, não existe mais personagem, não tem mais festa de aniversário. Antigamente tinha espaço de festa de aniversário.
Sim, sim, sim.
Hoje em dia não tem mais. Então tudo isso foi acompanhando essa mudança de pensamento.
Ou seja, eu, pai, eu vou pra comer.
É.
Mas consequentemente eu levo meu filho que vai comer também.
Isso.
Olha que interessante.
E cada vez menos vai ter criança, porque as novas gerações, a geração Z, tá super focada em saúde alimentar e tal. Então, realmente, é uma decisão que é focar nos adultos.
Interessante. Vamos lá, a gente falou então do tato, a gente falou da visão já, e a visão acho que talvez seja uma coisa muito forte pra gente. Falamos do olfato, paladar. Paladar, você consegue entrar no paladar?
Com certeza.
Com arquitetura?
Você acabou de chegar aqui, o que, que você falou pra mim? Lembra do café, do seu escritório, que eu botei um bombom
tá okay.
pra você?
No, eu deixei meu bombom lá. Era Ferreira Rocher, pessoal. É pecado, eu sei.
Eu amo.
Deus há de me perdoar.
E agora a gente tá negociando um bombom colorido que vai vir nas cores do escritório personalizado. Então, tudo isso é o marketing do paladar.
Vem cá, agora você se entrega aqui pra mim, estamos ao vivo. Eu fui lá no teu escritório, é lindo. Né? Primeiro assim, você tá no bairro nobre aqui de Brasília.
Uhum.
Eu quero entender o quanto que isso tá calculado aí, quando você faz. Você vai pro Lago Sul, como tem, hoje tem escritório de contabilidade no Lago Sul, você tem muitos escritórios de advocacia no Lago Sul. Você tá no Lago Sul, bairro mais nobre de Brasília.
Uhum.
Teu escritório é lindo. Parabéns, eu te falei isso lá. E aí você, quando nos serviu... cara, a água... Muito melhor do que França Café. Ó, água, cafezinho e veio um Ferrero Rocher. Eu fiquei até meio sem graça, tô falando sério. E um Ferrero Rocher lá. Eu fiquei doido pra pegar, mas eu fiquei meio sem graça. Agora que eu tô mais à vontade com você, você pode me convidar de novo.
Tá bom.
Essa experiência... Naquele momento ali, existe uma intenção de eu também ter uma experiência no teu
claro.
Ambiente.
É a memorização. Tudo de neuro é para gerar memórias.
Pô,
então ficou
aqui,
gravado na sua cabeça.
Olha...
Foi uma coisa que você me falou. Tem uma joalheira que eu amo. Eu vou lá para comer pão de queijo. Se você parar para pensar, tem
pão
vários lugares que você faz isso. Tipo, ah, eu não gosto tanto dessa loja, mas eu vou lá porque eles vão me oferecer um lanchinho, porque vai ser mais gostoso. Ou ao mesmo tempo, quando você não tá esperando e vem uma coisa pra você, como eu fiz com você. Você não tava esperando receber um bombom.
Ferrero Rocher nunca.
Ou uma conta de um restaurante que eles mandam balinha, que às vezes, sei lá, faz um mimo, alguma coisa nesse sentido, também é um marketing de paladar. Porque eu sempre falo, apesar de você vender paladar, se você for da área de alimentação, qualquer coisa inesperada tem um potencial enorme de memorização. Se você pede um café e vem um café com um bombom, já ativou sua memória. Tipo, nossa, que legal, não tava esperando isso.
Olha lá. O Gabriel. Entra aqui, Gabriel. O Gabriel, nosso diretor. Dá um tchauzinho aqui pro pessoal, Gabriel. Trouxe aqui, ó. Pra você. Você viu,
é
né?
Sobre isso.
Você vê que a Gabriela tá focada na experiência aqui, né, Gabriela? Tem um posto de gasolina. Posto de gasolina, pessoal, aqui no Sudoeste, pra mim, são geniais. Eu acho que deve ser a gasolina mais cara do DF, não tô brincando. Lá é caro, a gasolina é mais cara do que nos outros lugares. Mas olha só, na hora que eu paro o carro, a primeira coisa que acontece, ele calibra o meu pneu. E aí, de
Fantástico.
Manhã... De manhã, os caras vêm com pão de queijo. Ele vende pão de queijo. Mas se você comprar o pão de queijo, você leva o cafezinho de graça. E se você não quiser pão de queijo, você pode tomar um cafezinho de graça também. Sentado no teu carro, aí você pega e compra a porcaria do pão de queijo. O cara calibra o teu pneu. Eu já fui lá pra poder... Por causa da preguiça de calibrar. Isso
já
tudo...
Já me passa o endereço que meu carro tá pra calibrar tem, assim, 2 meses.
Olha aí. É logo na entrada ali do Sudoeste. Isso tá ligado à neuroarquitetura...
Aí é o neuromarketing, né? Porque não envolve espaço, não envolve arquitetura. Mas é uma estratégia de experiência.
Mas na hora que ele coloca o calibrador do lado da bomba,
sim,
né?
Sim, aí é uma estratégia, mas não para arquitetura.
Tá.
Isso é para venda. Então, na neuroarquitetura, o nosso maior objetivo, no meu escritório, né? Você pode ter vários objetivos com a neuroarquitetura. Mas o nosso maior objetivo é aumentar a lucratividade do cliente. Então, eu quero que ele venda mais através do espaço. E aí, como o espaço depende da experiência, dentro da consultoria a gente traz algumas diretrizes de experiência. Então, eu coloco sentido por sentido e dou algumas ideias de como ele pode afetar cada sentido. E aí é lógico que cabe ao cliente seguir isso ou não, né? Que eu não vou estar lá botando música para o cliente, mas a gente já deixa escrito algumas ideias para ele colocar em prática. E o
Até a
paladar
música.
sempre.
Aqui a gente faltou falar audição pra gente fechar aqui, né? Faltou falar audição. Aí é a
Sim,
música.
sim. A música é totalmente intencional, porque, primeiro, a música ela pode tanto acalmar quanto estressar. Se for uma música mais alta, pode te deixar mais extrovertido ou pode te deixar mais tranquilo. Então, você reage à música de uma maneira muito intuitiva, né? E ela afeta o seu cérebro, né? Então, muda o seu comportamento totalmente. Já foi em restaurante que não tem música?
Já.
É horrível. Você se sente totalmente não à vontade, sem falar que dá a sensação de que você vai ouvir o que as outras pessoas estão falando nas outras mesas. Então, assim, alimentação não tem nem o que dizer. Assim, é obrigatório tocar música. Obrigatório. Aí, negócios que são opcionais, tarefas que exigem concentração. Então, serviços, às vezes, dentro do escritório, por exemplo, você ter música o tempo todo pode atrapalhar o rendimento da sua equipe. Mas se você está pensando em cliente e não em equipe, sempre a música é positiva. E aí tem que ser estratégico, né? Já aconteceu, por exemplo, não vou falar o nome da marca, mas
Ok.
eu fui jantar num restaurante extremamente sofisticado, em Palmas, com meu namorado, e estava tocando Kiss. Tipo,
Sim.
e assim, eu gosto muito de rock, só que não é o momento. Em outro momento, eu fui nesse mesmo restaurante e tava tocando sertanejo.
Uau, os
Também
caras.
gosto, mas não era o
Não,
momento.
era sempre a música do garçom que chegava primeiro, né?
E é exatamente isso. A gente foi uma terceira vez lá e tava tocando bossa nova, alguma coisa assim, bem condizente com o que era realmente. E aí eu conversei com o Maître e falei isso pra ele. Olha só, é a terceira vez que eu venho aqui, só hoje que tá tocando uma música razoável. Aí ele... você já veio tocando rock sertanejo, né? Eu já. Então, é porque a gente tem dois garçons aqui, que cada um bota o que quer, os donos moram em São Paulo e a gente não consegue mudar esse comportamento aqui. Por favor, escreva um feedback no Instagram para os donos saberem e talvez isso mudar. E é tão maluco isso, porque a experiência do cliente também envolve atendimento, obviamente. Que eu chamei o garçom, eu estava tão incomodada com o rock, apesar de eu gostar das músicas que estavam tocando, que eu falei, você pode abaixar a música? E ele foi lá e aumentou.
Mentira!
Então, assim,
Que.
treinem seus colaboradores e estejam no negócio, por favor.
Muito bem, não vou xingar você.
É.
Mas saiba que eu tive vontade. Que loucura!
É.
Ai, ô
Impressionante.
Renato, a gente precisa dar um jeito. Você podia ser uma das nossas. Né, não, Gabriel? Ela tinha que ser uma das nossas especialistas, não é? Cara, que programa show de bola! Um dos programas mais lindos desse mês. Olha que estamos fechando o mês. Que mês de agosto, espetacular.
Que bom.
E você. Foi a. Como é que é o nome do médico lá?
Especialista.
Não, o teu médico. O teu marido, o teu futuro marido.
Francisco?
É Francisco?
Dermato?
O teu. Ele é dermato?
Ele é.
Francisco, que presente que Deus te deu, cara. Essa menina é um fenômeno. Casa logo, cara! Brincadeira. É a minha parte aqui. Renata, eu sou teu fã. Parabéns, querida, pelo teu trabalho. Muita competência naquilo que você faz. A gente quer estar muito perto de você, porque você tem uma preocupação pelo empreendedorismo incomum, principalmente quando a gente se fala de pessoas que trabalham com arquitetura. Você vai muito além da arquitetura, o teu trabalho de arquitetura é muito amplo e você ainda consegue ir além. Então você acaba sendo uma referência para muita gente. A gente deseja muito o teu sucesso e a gente quer estar perto de você.
Legal.
Tá bom? Parabéns por tudo. Um abraço no futuro maridão, no paizão, que eu sei que você quer a cópia dele. Ô, Gabriel, pode fechar aqui, eu sei que a gente tá atrasado, mas o nome dela é Renata. Qual que você acha que é o nome do pai? Ó, a dica foi boa. Ah, é! Um abraço pro seu Renato! Como é que é o nome da mamãe?
Cristiane.
E pra dona Cristiane. Você tem uma irmã, né?
Mariana e Rafael.
E pra Mariana e pro Rafael. Um abraço para toda a família. Parabéns para toda a equipe
Obrigada, Léo.
lá do estúdio Corto Passe. Assim que fala.
Isso.
Quem quiser conhecer teu serviço, tem muita gente que você poder conhecer, e tem vários empresários aqui interessantes que você poder estar tá fazendo conexão. A gente quer que você faça essas conexões. Quem quiser estar tá com você, como é que faz?
Nosso principal veículo é o Instagram, então é arroba estúdio com S, sem o E, estúdio Corto Passe. meu sobrenome. Se você escrever Estúdio Cor, é o primeiro. Fica mais fácil. A gente tem o site também, que é estudiocortopasse.com. Lá tem todos os nossos serviços, um portfólio, dá para ver muita coisa. Às vezes no Instagram fica meio salpicado, né? Então lá fica mais organizado. Agora eu tô tentando começar a entrar no LinkedIn. Ontem eu assisti uns quatro vídeos assim, como usar o LinkedIn, porque eu não sei, mas a gente vai começar.
Vamos chegar lá. Do jeito que ela é delicada, cuidadosa, pessoal. Espera só um pouquinho. Quando vier, vai vir, ó. Excelente, Renata. Parabéns.
Obrigada, Léo.
Obrigado demais, 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 demais. Ah, a gente vai embora, pessoal. Adeus, ano velho, feliz. Ainda não, ainda não. Que programa espetacular. Ó, amanhã, quinta-feira, amanhã tem mais Doses Milionárias. Nossa programação de domingo. Domingo tem programa também. Domingo até sexta-feira. Sempre com, olha, conversas espetaculares. Fica com Deus, aproveita a tua quarta-feira, um excelente dia para você. Se teve algum assunto aqui que você gostou demais, você que tá nas redes sociais, compartilha, manda para todo mundo, só no YouTube que fica para sempre. No rádio tá acabando de vez, no Instagram também, mas lá no YouTube, Doses Milionárias, fica lá para você entrar, assistir várias vezes. Tem lá o link direto para cada um dos nossos convidados. Fica com Deus, obrigado pelo seu tempo, valeu demais. Tchau, tchau, pessoal.
Você acompanhou Doses Milionárias com Leonardo Rabelo, um programa que te proporciona ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos. Se inscreva em nossos canais do YouTube, www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo e www.youtube.com/Doses Milionárias. Até o próximo programa. Você acompanhou Doses Milionárias com Leonardo Rabelo, um programa que te proporciona ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos. Se inscreva em nossos canais do YouTube, www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo e www.youtube.com.